Opa! Beleza, galera? Bom dia, aqui é Ibson Cabral, do podcast Pocajo. É um podcast voltado ao mundo da agilidade. Inclusive, minha voz está rouca. Porque hoje é sábado de manhãzinha, né? Aqui, né, no Rio de Janeiro, Brasil, são 9 horas da manhã. Uma preguiça danada, quero acordar com a preguiça. Tá falando com o convidado agora, uma preguiça, minha voz ficou até rouca. Estranho. Minha voz não é assim, é mais fina, né? Não é tão grossa assim, não. Mas beleza, galera, para é o seguinte: aqui o podcast Focad vai falar sobre agilidade, o mundo ágil, né? O propósito é justamente disseminar conhecimento ágil. Tem muita gente que acha, não conhece o ágil, quer saber, quer transição de carreira. Tem empresário que às vezes está escutando para saber o que é ágil, as pessoas não sabem o que é business agility. Inclusive, até essa semana rolou um bate-papo com isso. E teve até um cara que comentou, pô, eu não sei o que é isso, né? Aí eu falei, cara, agilidade dos negócios. Aí a gente contou a história aí, eu, Júnior Rodrigues, o Ari Amaral, um grande abraço para essa galera. Galera bem animada, bem legal, a beça. E a parada é o seguinte: não sei se vocês estão reparando aqui, o cenário, né? Ultimamente eu tenho feito da câmera do armário para a janela, tá? Porque há muito tempo fazia da janela para o armário, e as pessoas pensavam que era um cenário montado, mas não, era o armário da minha filha, cheia de adesivo. É aquele negócio, né? Criança com 7, 8 anos, né? Então ela quer enfeitar tudo. E eu arranjei uns adesivos no trabalho antigo, eu trabalhava lá, e tem coisas de software aqui, empresa, linguagem. Aí pensou que, acho que a galera pensava que era um cenário meu, né? Não, não era um cenário meu. E agora eu tô assim com o ursinho aqui, e aqui do meu lado tem essa logo nova aqui do Pipoca Ágil, tá? Foi interessante, quem tá vendo pelo YouTube aqui vai identificar. Foi até um rapaz que entrou em contato comigo essa semana. A gente vai fazer um episódio agora na segunda-feira. O rapaz é de gamers, né? Ele viu no LinkedIn, porque eu fiz um episódio com um camarada, que ele é diretor de projetos da Rio Gamers, aqui no Rio de Janeiro, né? E eu convidei ele para fazer um episódio. Ele se amarrou, achou legal pra caramba. O cara tem mais de 30 anos de jogos, cara. O cara, porra, sensacional. Inclusive, vou mandar um abraço para ele, meu camarada, Antônio Fonseca aí. Eu vou até falar com outro colega dele aí, que vai vir essa semana, outra semana aí, pra gente conversar, falar sobre games. Beleza? Então, a parada é o seguinte: também vou dar um abraço aqui pro DNA Ágil, do meu amigo Daniel Nunes, tá? É uma empresa de treinamento, né, online, presencial, de Kanban, de Management 3.0, comunicação não violenta. Ele é ligado ao Caroli, tá? Credenciado pelo Caroli, então é uma coisa bem bacana, bem legal. E também, não é patrocínio, mas eu faço parte do IIBA Brasil, tá? O IIBA Brasil é o Instituto Internacional de Análise de Negócio. Ele é canadense, tem em vários países, e aqui no Brasil, ele é representado pelo nosso presidente Fabrício Laguna, junto com o professor Locoselli, tá? E eu faço parte da direção, sou diretor de comunicação e marketing, né, dessa empresa, desse instituto. E a gente faz, de vez em quando, eu participo do Papo de Negócio no canal do IIBA Brasil, no YouTube. A gente fala sobre análise de negócios, fala sobre agilidade, processo, e um monte de coisa aí que é ligada toda nessa área de análise de negócio, e agora com essa vertente de agilidade, que é bem bacana mesmo, bem legal. Bom, a parada é o seguinte: hoje o tema é bem interessante, tá? Porque a gente vai falar de agilidade nos Estados Unidos, tá? Eu fiz até uma chamada muito gozada do cara MC Brisa, né? E aí, galera, aqui a gente está num podcast animadão e tudo. E vai ser animadão porque o cara que eu trouxe aí é um cara que eu conheci recentemente. Até quem fez esse match aí, essa junção aí, foi o pessoal do Conversa Ágil, tá? Inclusive, eu quero mandar um abraço para eles. Eu conheci eles na jornada colaborativa lá em São Paulo, sem querer. Quando eu comecei a fazer o podcast, eu estava com a ideia, eu comecei a assistir eles, Conversa Ágil, e eu encontrei um camarada com a camisa do Conversa Ágil. Falei, pô, legal, na beça. Aí esse camarada chamou a gente, eu e o meu convidado, para a gente fazer um episódio no Conversa Ágil, falar sobre o que é cringe na agilidade. E eu conheci esse belíssimo convidado aí, gente boníssima. Eu falei, cara, vamos fazer um dia, um episódio. Aí chegou esse dia, que é hoje. Ele está aqui presente. Ele não está aqui no Brasil, ele está nos Estados Unidos. Eu nem perguntei qual era a cidade, o estado que ele está lá, mas não tem problema nenhum. Quando ele começar a se apresentar, ele vai dizer onde é que está geograficamente, né? O ponto geodésico. Qual é o ponto? Seu ponto geodésico, né? Então tá, meu camarada. Então a gente vai falar sobre as diferenças, igualdades, semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil, em agilidade na vida, cultura, transição de carreira, como a gente faz para chegar lá nos Estados Unidos, como é que a gente consegue trabalhar lá, língua, aquilo tudo. Valeu, meu camarada. Então vou chamar aqui no palco do Pipoca Ágil, vou desmontar mesmo, pelo menos o microfone dele, e eu vou chamar o nosso amigo André Suman, meu camarada. Entre no palco do Pipoca Ágil, meu camarada. Um grande abraço para ti. Seja bem-vindo.
Olá, bom dia, Y. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Fiquei super feliz com o convite aí. Já acompanhava o Pipoca Ágil também. E, pô, participar aqui como convidado, uma honra para mim.
Beleza, meu camarada. Conta um pouquinho da sua história. Faz um pitch aí de quem é você, quem é o André Suman, né? A galera te conhece pra caramba aqui. Diga aí.
Legal. Então, eu sou o André Suman, eu sou brasileiro, né? Com sotaque aqui do interior de São Paulo. Hoje eu trabalho como Agile Coach para a BRQ, que é uma consultoria do Brasil, né, que também tem operações nos Estados Unidos. Eu também sou Product Owner de um produto de métricas ágeis, o TeamCare. Então, tenho um orgulho muito grande aí de ter ajudado a BRQ a construir uma ferramenta que resolve aquela coisa maluca de ficar pegando planilha, Tableau, Power BI, pega do Jira e exporta, importa, para você conseguir um cycle time ali, né? Então, se vocês quiserem conhecer também, já aproveitando, teamcare.com.br, você cria lá uma conta de demonstração e vai ver os nossos dashboards lá, um produto que eu estou ajudando aí a BRQ construir para métricas em equipes ágeis. E eu também sou um AKT, eu sou trainer da Kanban University, então eu dou os treinamentos, o TKP, o KSD, né? Também sou habilitado a dar o KSI, que é o KMP1, KMP2. O KSI eu tô preparando aí, vamos ver se em 2022 ele sai. Mas no meu site lá, andressuman.com, tem os treinamentos. 2021, graças a Deus, o pessoal gostou bastante aí dos treinamentos e já esgotaram. Então, em breve abre a agenda aí 2022 e fica o convite do pessoal conhecer também. Mas na minha história, eu vim do desenvolvimento de software, né? Eu entrei na área de TI como desenvolvedor ali depois da faculdade de ciência da computação. Até um fato curioso, que eu tinha muito desejo. Eu sou de uma cidade pequena do interior de São Paulo, né? Águas de Lindóia, 15 mil habitantes lá a cidade. Então eu tinha um desejo de desenvolver software. A ideia de desenvolver software para mim, né? Aquela coisa, nossa, fazer um programa de computador me fascinava. Só que eu não tinha a menor ideia de como isso era feito. Então eu entrei na faculdade para aprender a fazer software, mas eu não sabia sequer que existia uma coisa que chamava linguagem de programação, pra você ter uma ideia. Eu fui a pessoa que aprendeu desenvolvimento na faculdade mesmo, sabe? Aquela coisa de aprender ali, nunca, não tive nenhuma experiência prévia, colégio técnico, nada. Então, depois eu me formei lá em computação, comecei a trabalhar numa empresa como desenvolvedor, que é a Matera, em Campinas. E aí lá, segui a carreira de desenvolvimento, né? Até que cheguei a arquiteto, era responsável tecnicamente por alguns produtos lá, sempre ligado ao mercado financeiro. E a minha entrada na agilidade foi meio que natural, Y. Sabe aquela coisa assim de,
Sim.
pô, você é o desenvolvedor ali, aí a empresa começa a comentar os negócios de agilidade, aí você vê sentido naquilo e começa a puxar. Até uma coisa que eu costumo falar com o pessoal que fala, ah, eu quero fazer uma transição de carreira para agilidade. Cara, o que que você faz hoje? Traz agilidade para o seu contexto, né? Então, você é QA
Sim.
hoje, começa a puxar agilidade lá na parte de QA. Você é de desenvolvimento, começa a puxar ali. Você é um gerente de projeto, começa a puxar ali. Senão, dá a impressão que o pessoal tem que desligar o que faz para ligar a agilidade em outro lugar, né? E eu sempre comento com as pessoas assim, cara, eu entrei nessa naturalmente. E a maioria das pessoas que eu conheço que fazem um bom trabalho aí com agilidade, que são as referências, também foi assim, né? Até porque a gente, na época ali, né, 2010, 2011, não tinha essa, né? Ah, qual é o papel do agilista aqui da equipe? Nem existia isso, né? Enfim, eu entrei naturalmente nisso. E aí comecei a virar o canhão para agilidade mesmo, né? Aprender cada vez mais, ajudar mais equipes dentro da companhia. Depois eu saí da matéria e fui trabalhar pela BRQ dentro do Banco Santander. Então eu fui Agile Coach do Banco Santander em São Paulo por um tempo. Até uma outra coisa também para quem é assim como eu, né? De cidade pequena e tal, né? Aquela coisa assim, você acha que, meu Deus, né? Quem trabalha no Santander, no Itaú, numa IBM, os caras devem ser a NASA, né? Tipo, deve ser, meu
É.
Deus, quem sou eu aqui que saí da cidadezinha, eu vou chegar lá, será que eu dou conta, não sei o quê? E, na verdade, né, a gente tem tantos colegas agora que trabalham, a gente vê que, né, que os empresas
Não é
também têm
nada disso.
problemas, têm muitas
Isso aí.
coisas. Então, eu gosto muito de incentivar também quem... Às vezes, né, o pessoal do interior, assim, que fala assim, pô, mas... Quem trabalha em tal lugar deve ser muito foda, não sei o quê. Cara, tem muitas coisas que são legais, mas não ache que você vai chegar lá e não vai conseguir contribuir com nada ou que vão te diminuir, porque na verdade eu senti na pele ali que eu podia ajudar bastante, foi bem legal. Então, na verdade, a BRQ foi o meu segundo emprego. Eu
Que
fiquei 12
maneira, cara.
anos na matéria e aí depois fui para a BRQ, e aí teve a oportunidade dos Estados Unidos, mas aí a gente fala disso daqui a pouco.
Beleza, bacana. A parada, eu já trabalhei na BRQ também, cara. Inclusive na mudança
Legal.
de logo. Isso foi em 2004, 2005. Ela era toda azul, tá? O logo era muito azul. Aí depois virou abóbora. Não sei como é que tá agora, tá? Mas eu peguei essa fase de transição de crescimento. Da BRQ. Comecei, né, no início, foi muito legal. Trabalhei dois momentos lá na BRQ. Muito legal.
É uma empresa
Adorava a
bem
BRQ.
bacana, né? Para quem não
Adorava a
sabe,
BRQ.
BRQ, né? O que que significa BRQ? BRQ é Benjamin Ribeiro Quadros, que é
Isso.
o dono da empresa. Por quê?
É.
Porque a empresa começou com ele. É uma empresa que
Sim.
começou com uma pessoa, né? Se não me engano, foi no desenvolvimento lá do Unibanco 30 horas, alguma coisa assim. E aí, né? Ele daqui a pouco conseguiu um outro funcionário, uma outra pessoa para ajudar ele. Ele criou um time ali como um terceirizado dentro de uma operação lá do Unibanco, pelo que eu entendi. E hoje aí uma empresa com mais de 3 mil funcionários, listada na
É.
Bolsa, nos Estados Unidos. Então, é um realmente
Inclusive,
o Benjamin é um modelo aí para a gente, uma
uma
inspiração, né?
referência,
Uma referência.
referência. Eu trabalhei no Citibank pela BRQ e trabalhei também no BNDES. Foi justamente na época que eles pegaram um super mega, né, investimento lá no BNDES e deu essa rodada, essa girada. Foi 2005, acho, alguma coisa assim. Mas para dizer o seguinte, cara, maneiro, beça. Hoje também estou na GFT Grupo, né? É uma empresa também muito maneira. Um grande abraço aí para meu diretor, aí o Manuel Pimentel, gente boníssima. Essa é
Nossa,
a
Manuel
minha
Pimentel,
equipe lá, que
uma referência de agilidade também, autor
é
de livro
figuraça,
aí.
né? É
Bom, deve ser muito
figuraça mesmo.
legal, né, aprender com o Pimentel no dia a dia de trabalho aí, uma
É, o
referência.
Pimentel eu conheci antes, cara, o Alan Torres, que está na Espanha, Portugal agora, ou Espanha? Não, está em Portugal, eu acho. Ele também dá o Kanban? Não, ele dá OKRs, OKRs. E eu fiz um episódio com ele, aí depois ele falou, pô, eles vão fazer o World Summit Agile, né? Uma galera aí, uma cabeçada. E o Manuel Pimentel tava. Isso foi ano retrasado, ano passado, um negócio desse, eu nem conheci ele direito. Aí nós fizemos, eu fui o host lá, apresentei ele tudo. E depois eu vim saber que ele estava na GFT, quer dizer, ele já estava na GFT, eu nem sabia. Eu conversando com ele,
Ele
fez um
veio da
episódio aqui.
Austrália, né? Acho que ele ficou na
Sim, estava na
Austrália um
Austrália.
tempo e depois a
Isso
gente
aí.
ficou super feliz quando viu ele voltando para o Brasil, né?
Ele
Como uma
justamente
referência
voltou
para
pela
nós.
GFT. Ele falou isso, eu estava na Austrália e recebi uma proposta para a GFT e estou voltando aqui para o Brasil. Eu falei, porra, show de bola, muito maneiro. Mas a parada é o seguinte, ô André Suman. A gente conversou aí, né, num bate-papo muito rápido, até para definir qual seria o tema, né? Para não ficar num tema muito didático, né? Às vezes é meio chato, bate-papo, né? O pipocagem é bate-papo e contar as furadas roubadas que acontece aí, né? Para dizer o seguinte, cara, você chegou quando aí nos Estados Unidos? Qual cidade, se você pode falar, né? Qual cidade você está
Claro,
aí?
claro. Eu moro numa cidade pequena chamada Bel Air, que não é a Bel Air do Fresh Prince of Bel Air lá do seriado, né?
Sim.
Aquela do seriado é em Los Angeles. Eu moro no estado de Maryland. Então, a minha cidade aqui, ela é 25 minutos de Baltimore, que é a cidade
Sim.
maior. Aqui nos Estados Unidos tem muito isso, né? Tem a cidade grande e tem os subúrbios.
Certo.
O subúrbio é aquela casa que a gente vê nos filmes, que é a
Sim.
casa com um gramadinho na frente, a caixinha de correio, tal. Eu moro num apartamento aqui, num condomíniozinho, mas o subúrbio é o lugar que é mais barato de morar e tem essa paz aí, né? Das ruas, o ônibus amarelo da escola passando. Quando você muda para cá, você percebe que o que a gente fala aqui parece coisa de filme, na verdade é a
É.
realidade, né? Tipo, é o normal
É.
aqui. A casa, o ônibus da escola, tal, beleza. Então, Bel Air é um subúrbio de Baltimore. Para quem não está muito localizado aí no mapa dos Estados Unidos, é na costa leste. Então, a gente
Sim.
tem ali em cima Nova York, um pouquinho para baixo Filadélfia, depois
Certo.
Baltimore, depois Washington D.C., que é a capital. Então, eu
Certo.
estou nesse circuito ali entre Washington D.C. e Nova York. Inclusive, já fica o convite para os amigos que vierem aí, tiverem pela área aí, dá um toque que quem sabe eu consigo encontrar ou marcar alguma coisa por aqui. Mas essa
Pô,
é a
legal,
região
cara.
que eu moro aqui.
Não, que bacana, muito legal. Obrigado aí pelo convite, né? Você tá há quanto tempo aí já?
Ah, desculpa. É desde 2019. Então eu cheguei aqui em julho, final de julho de 2019, um pouco pré-pandemia aí, né? Aliás, até por isso que eu
Sim.
coloquei que houve a mudança, né? Porque se estivesse no meio da pandemia, provavelmente não teria
É,
acontecido.
perfeito, cara, perfeito. É, teve um caso aqui muito gozado que aconteceu. Um cara teve aqui no Pipoca Ágil. Ele contou para mim o seguinte, que ele já é um senhor, ele era dentista, e ele fez um livro falando sobre pessoas, comportamento e tudo, e tinha tudo a ver com agilidade. A gente fala sobre pessoas aqui, agilidade é muito comportamento, atitude, né? Então ele veio através de um amigo meu, Marcão, falar aqui. Sabe o que aconteceu com ele, cara? A filha dele estava um tempão morando na Austrália e falou: pô, pai, você vai se aposentar, né? Larga tudo aí, vem morar junto comigo aqui perto de mim, na Austrália, que é calminho e tudo, beleza. Aí ele vendeu tudo aqui e foi para lá. Quando chegou na Austrália, beleza, tá amarradão, pô, beleza e tudo. Aí a documentação saiu aqui no Brasil, ele voltou para o Brasil. Quando ele voltou, cara, fecharam os portões. Lá
Putz.
na Austrália, bacana. O cara tá até hoje na casa da outra filha. Ele foi muito gozado porque ele tava numa mesinha assim, uns quadrinhos assim, Y, aqui não é minha casa. Eu não tenho casa mais. Eu tô na casa da minha filha. Nessa parte pandêmica, a Austrália, não sei se tá agora, ele voltou. Acho que não voltou, não sei. Mas o cara, falei, cara, como é que pode? Que loucura, né, cara? Acontecer esse lance sem o cara, pô, sem programar, né? Aquela coisa sem programar.
A gente veio em julho de 2019, aí eu voltei no Natal daquele mesmo ano para visitar a família. Então, no Natal de 2019, eu visitei minha família, e aí não voltei mais. Então, a gente está na expectativa se conseguir ir agora, mas assim, já
Sim.
são 2 anos sem ver a
Certo.
família, tal, que acho que é a parte que mais pega aí, né, de saudade do pessoal.
Não, é
Mas
assim.
a minha mudança, até muita gente pensa isso, né? Ah, nossa, o Suman foi morar nos Estados Unidos, agilidade, deve ser muita hora, não sei o quê. Assim, quem proporcionou tudo isso aqui, quem é o foguete da família aqui, é a minha esposa. Ela que foi
Ah.
transferida. Eu só vim na rabeira do foguete, entendeu? Então, é até uma coisa que no, você percebe no início, né, da mudança, que começa o pessoal a falar, ah, o Suman vai mudar para os Estados Unidos, não sei o quê,
Sim,
danana, tá.
sim.
Você percebe como existe aquele negócio do homem e da mulher, né? Tipo, todo mundo te aborda perguntando o que que você fez para mudar para os Estados Unidos. Ninguém
Sim.
considera que é sua esposa, né? Então,
Certo.
aquele negócio da valorização da mulher ali também ficou
Isso
muito,
aí.
muito nítido para mim, assim, que ninguém considerou que foi ela que teve a oportunidade de carreira e todo mundo achava que era eu, né? Foi uma coisa que me fez refletir até na época. A Thaís, né, que é minha esposa, super competente na área dela, ela é química, né? Não, não é
Ah,
da área
maneiro,
de
hein?
tecnologia. Ela trabalhava numa empresa, trabalha ainda, né? Na mesma empresa, uma multinacional alemã. Ela trabalhava no Brasil e aí foi transferida. Surgiu oportunidade aqui nos Estados Unidos, dentro da mesma empresa, e aí ela veio transferida para cá, para essa oportunidade aqui. Então ela teve o visto de transferência, que é o visto L, que é o
Sei
tipo de
qual
visto
é.
L. É o visto de transferência dentro da mesma empresa. Então, eu, como marido, tenho direito ao. Ela é o L1, né, que é o principal.
Sim, é.
Eu sou o L2, que é o que o esposa, o marido, que é quem
Sim.
vem junto. E eu tenho direito a tirar permissão de trabalho por conta desse visto. Porque
Que
também tem aquela
maneira.
questão, né? Tem visto que te deixa trabalhar, tem visto que não te deixa
Sim,
trabalhar.
sim.
Nesse caso, eu tirei a permissão de trabalho junto com ela, e aí nós viemos, né, nos estabelecemos aqui. O que foi muito bom e o que eu sou muito grato é que, dada essa oportunidade, né, de vivenciar uma nova cultura, nós também não
Sim.
temos filhos, né? Acho que era uma decisão mais nossa ali mesmo, de vamos encarar essa ou não vamos, né? A hora que decidimos que iríamos vir, e aí no, no, nessa questão toda, beleza, vamos, vamos. André, o que você vai fazer? Não sei. Eu trabalho com tecnologia, a gente consegue se organizar de uma
Sim.
maneira mais fácil, né? Ela que é química, ela vai trabalhar na cidade que tem a fábrica lá do produto que ela é
Certo.
especialista, né? E a gente trabalha de qualquer lugar, né? Ainda mais depois da pandemia, melhorou mais ainda. Eu
Sim.
falei, só vamos. E aí eu resolvo, né? Já tinha aquela questão dos treinamentos. E aí a BRQ foi muito bacana comigo, porque eu fui lá na BRQ e falei, ó, pessoal, tá tendo uma oportunidade, uma mudança de país, é uma coisa que eu e a minha esposa aí gostaríamos de ter essa experiência, tal. Eu tô trabalhando como Agile Coach aqui do Santander, né? Então eu agradeço, tal, mas a partir de tal dia a gente precisa ver aí o desligamento. Só que o pessoal lá da BRQ, eles gostavam bastante do meu trabalho. Um
Sim.
diretor lá, o Frise, que eu sou bastante grato, ele O próprio Benjamin também falou, cara, mas aí, o que você vai fazer lá? Falei, cara, não sei. Se eu chegar lá e né, a gente não conseguir, vou trabalhar de Uber, vou fazer alguma
Pizza,
coisa.
né? Entregar pizza.
Aí, né, vai, a gente se. Eu não tenho medo de trabalhar, né? A gente se resolve. A gente sabe, poxa, mano, a gente gosta do seu trabalho, é tão legal aqui. Faz o seguinte, a gente também tem operações lá. Vai para
Certo.
lá. Se instala, entende lá como vai ser sua casa, onde você vai morar, deixa umas semanas aí para sua cabeça entender o que está acontecendo na sua vida e fala com a gente que a gente com certeza tem oportunidades aqui. E aí que deu
Pô,
certo, então
maneiro.
por isso eu continuo trabalhando com a BRQ, e aí surgiu aquela ideia de abraçar o Tincare lá, que é o produto de métricas e
Sim,
tal.
sim.
Então por isso eu continuo hoje com a BRQ, e a Thaís é o visto principal aqui, ela é química aqui,
Que
foi isso que
maneiro,
fez a nossa mudança.
cara. É interessante que um amigo meu, há 6 ou 7 anos atrás, a esposa dele, fazendo artes cênicas, foi para o Canadá. E ele foi. Na onda dela, esses L da vida. Ele foi na mesma situação sua. E ele pediu desligamento. Pum. Ele trabalhava na área de teste, do QA, né? Aí chegando lá e tudo ficou 1, 2, 3 meses e começou a fazer amizade, né, com as pessoas de lá mesmo. E um marido de uma colega dela perguntou o que ele fazia no Brasil. Ele falou, ah, eu trabalhava com QA lá, era teste. Eu falei, ah, é? Eu trabalho na área também. Você não quer trabalhar com a gente aí, não? Faz um teste pra gente aí, pra ver se tá legal. E o cara tá lá, acho que 7 anos, eu acho, 7, 8 anos. E foi aquele sem pretensão, ele foi acompanhar ela, de repente podia fazer tudo. É normal acontecer isso, a gente acha que não, mas é uma coisa mais normal, porque a gente não tem, quase as pessoas não falam isso também, né? Eu tava vendo eu assisti muito episódios de Carros, e tinha um camarada que aconteceu a mesma coisa. A esposa dele foi. E ele, como gosta de carro, começou a fazer vlog, né, de carro aqui no Brasil, já aí começou a fazer lá. Comprou os carros lá, a garagem, tudo. Então é isso, cara. Então é o seguinte, mas já tem até a primeira dúvida apareceu aqui, né? E o que que acontece? Deixa eu ver aqui, meu mouse não tá legal, cara. Eu fiz meu mouse, mas não tá legal, não. O Júlio, esse cara é até interessante, Júlio Cera Seara, Fernandes. Esse cara teve fazendo episódio aqui no Pipoca. Ele queria saber coisas de agilidade. O que que é ágil? Eu perguntando aqui, eu falei, cara, faz um episódio comigo aí, perguntando. Aí o episódio foi legal, chamei mais um outro amigo e ele fez as perguntas. Aí rolou um episódio assim.
Ah,
Então,
que legal.
justamente, não é maneira dessa. Então, é justamente o tema daqui, né? Por que que acontece? Para falar um pouquinho, né, dessa tua experiência em como trabalhar aí com essas pessoas e se houve algum, né, essa diferença com o ágil, o que que você achou? É o tema do nosso assunto, né? Entre Brasil e Estados Unidos. O pouco que você sabe aí de, né, que não foi, você não foi exclusivamente para trabalhar, só as coisas que aconteceram aí. Você pode relatar para a gente, começar já.
Não, legal. Eu, assim, lembrando, né, pessoal, que evitar generalizar, né? Eu vou contar a minha
Isso aí.
experiência e o que eu estou vendo aqui. E também por ter mantido essa relação forte com a BRQ, eu não sou hoje uma pessoa que, beleza, eu acordo de manhã e vou trabalhar numa empresa aqui dos Estados Unidos com
Sim.
agilidade e volto para cá. Então, eu também não tenho essa vivência dentro de um ambiente corporativo aqui especificamente, né, de uma empresa
Certo.
americana. São mais percepções baseadas no que eu estou vivenciando. A gente pode falar daqui a pouco também essas questões de comunidades, né, que eu acabei
Sim, isso é
é
bom.
uma forma até de conhecer pessoas aqui legal. Mas para dar uma direção aí em relação à pergunta do Júlio, o que que eu percebo aqui, Júlio? Primeiro, uma coisa que é bem importante o brasileiro ter clareza. A gente tem, né, normalmente aquela chamada síndrome do vira-lata, né? Não, porque nos Estados Unidos deve ser tudo melhor, porque nos Estados Unidos tudo funciona, porque nos Estados Unidos isso. Por conta de ser uma grande economia, né? O Brasil dá um banho de agilidade nos Estados Unidos. Um banho. E não só nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que o Brasil, se a gente pegar o top 5 de agilidade no mundo, sem a menor dúvida, o Brasil está entre os 5. Com grande possibilidade está entre os três. Então, assim, a maturidade que a gente conseguiu com a agilidade no Brasil, do entendimento das coisas, de determinadas empresas fazendo isso, muita gente ainda aprendendo, muita gente ainda numa onda de transformação, mas, assim, a agilidade no Brasil, a comunidade no Brasil, eu vejo muito mais madura que os Estados Unidos. E por que que eu falo isso? Cara, eu comecei a participar de uns eventos, de algumas coisas, uns meetups, né? Então, é aquela mesma coisa que tem no Brasil, né? Tem um evento tem uma comunidade do Agile Princeton. Princeton tem a Universidade de Princeton, o Albert
Sim.
Einstein deu aula lá, né? Então, você imagina, né? O brasileiro, né? Da cidade pequena. A minha vida é baseada nisso, tá, Ibsen? Eu acho que eu não sou nada, fico olhando para o negócio e falo, meu Deus, ali deve ser muito foda. Aí você chega e se
É.
quer, você percebe que. Na verdade, é tudo normal, você consegue se ajudar ali e ajudar as pessoas. Então, beleza, vai o brasileiro participar do meetup de Princeton, né? Você já vai, meu, é outro país, o Einstein deu aula lá, né? Vamos lá, beleza. Você vai lá e acompanha uma vez, acompanha duas, daqui a pouco você fala assim, pô, eu acho que eu consigo compartilhar alguma coisa com esse pessoal aí, pelo que eu estou percebendo o nível das conversas. Ibson, eu nado de braçada nos meetups aqui, meu amigo.
É
Eu
mesmo?
pego palestra que eu fiz no TDC 2018, 2019, eu mostro pros caras, a galera adora. Tipo, nossa, sabe umas coisas assim, a Upstream Kanban. Cara, você vai falar
Sim.
de Upstream Kanban no Brasil, a galera sabe do que se trata, né?
Sim,
Ou
é.
sabe menos. Tipo, a pessoa nunca ouviu esse termo.
Que
E
isso,
você vai
é mesmo?
lá e você mostra isso, tá? E eles começam a fazer sentido. Então, assim, é por isso que essa minha percepção da gente estar tá mais adiantado do que os Estados Unidos nessa visão de cultura ágil e agilidade. Uma coisa que é muito forte aqui, e aí isso tá, a gente está percebendo que está começando a ruir agora, assim, que eles estão buscando outras abordagens. Aqui existe uma abundância de recursos, né? E eu digo
Sim.
de recursos financeiros mesmo. Cara, os Estados Unidos, ele não é um país. Os Estados Unidos, ele é um negócio. Sabe, você
Certo.
tem que pensar isso. É que, né, trabalhou, ganha, não trabalhou, não ganha.
Isso aí.
Ah, beleza, o garoto tá na escola lá, ele vai no final de semana trabalhar na sorveteria. Cara, ele vai ganhar o dinheiro dele, vai sair de lá e vai comprar um PlayStation, entendeu? Tipo,
Certo.
o vínculo trabalhista, essa coisa que a gente tem diferente aqui, promove essa economia que, cara, realmente os Estados Unidos ele é feito para ser um negócio, não um país, entendeu? Então, eles têm essa abundância de recurso financeiro, né? E gostam de comprar coisa pronta. Então, o que que é um modelo que nos últimos anos foi se construindo aqui nos Estados Unidos? O safe é muito forte aqui, porque eles acreditam que eles vão conseguir comprar a caixinha do safe, né?
Sim.
Aquele framework, aquela big picture lá. Fala, beleza, então a gente precisa de safe aqui na empresa e vamos tentar colocar. Cara, não é assim tão simples, né? Não se instala o safe, né?
É.
Então, muitas empresas patinam nisso, né? Não conseguem, ou fica um go horse, né? Algumas coisas assim. E aí, agora eles estão indo para uma abordagem mais evolucionária, entendendo as coisas. Então, ainda tem lugares brigando com o safe, tem alguns que deram certo, ou minimamente estão conseguindo fazer alguma coisa, e estão os que já desistiram e estão tentando fazer de um jeito diferente. Acho que a principal diferença, para resumir aí a resposta e ser mais direto para o Júlio, é aqui ainda se busca um negócio meio encaixotado de agilidade.
É interessante, né? Porque eu estava conversando com até o Manuel Pimentel, tá? E nesse seminário lá no Summit, ele comentou, e depois no episódio do podcast também ele comentou. E eu trabalho numa empresa em que o dono, ele também, ele ia para os Estados Unidos para um congresso, tá? Na área de financeira. E eu vou falar o que que o cara falou, esse meu ex-chefe, o ex-dono da empresa, né? Ele falou que quando ele chegou lá e começou a contar as histórias de segurança de software nessa linha bancária, os caras ficaram impressionados, porque aí, mas por quê? Aí ele falou, mas por quê? Porque aqui no Brasil tem de falcatrua, né? Então os caras têm que rebolar pra caramba aqui no Brasil por conta de segurança, tá?
Cara, dá para fazer um episódio só falando de mercado financeiro nos Estados Unidos, assim, porque é uma coisa das diferenças quando você vem morar aqui que mais te espanta. O
Sim.
mercado financeiro brasileiro é anos-luz à frente do
Sim.
americano, do ponto de vista de usuário e o que ele consegue fazer. Se eu
Sim.
abrir o app do meu banco aqui e te mostrar, você vai dar risada, cara. Você vai falar assim: tem a conta, tem o saldo,
Saldo.
você só pode transferir dinheiro para sua própria conta, para você, tipo, da poupança para conta corrente. É isso que você consegue
Sim, é.
fazer no app. No app não tem opção de investimento, seguro, não sei o quê. Cara, você abre o site do Itaú, do Santander,
Itaú.
do Bradesco, e abre do meu banco aqui, dá a impressão que um é um trabalho escolar e o outro é que é
Isso.
um sistema de banco, entendeu? Para
Sim.
você fazer transferência de dinheiro, você usa um aplicativo terceiro, entendeu? Não tem
É.
PIX, não tem TED.
Sim.
Cara, é muita diferença nesse sentido. Inclusive, uma coisa engraçada até. Quando eu cheguei aqui, né, eu tenho um professor de inglês aqui, o Mike. Até recomendo, ele adora brasileiro, dá aula para brasileiro, chama Mike Ward. Fast Forward English, se vocês procurarem, ou me mandam uma mensagem aí que eu passo, quem tiver interesse em fazer aula aí com um professor nativo. Eu comecei a fazer aula com ele, e eu falei: Mike, como é que eu te pago, né? Nunca, né, vim
Sim.
aqui para o país agora, não sei como as coisas funcionam. Não, você me manda um cheque. Aí eu
É.
falei: como assim? Não, você faz um cheque e pode mandar para mim pelo correio, ou o dia que você passar aqui perto de casa, você me entrega. Eu falei: mas um cheque? Ele falou: Eu falei: não tem como eu te transferir dinheiro da minha conta aqui? Ele: ah, eu posso abrir um PayPal lá, não sei o
Isso.
quê, tá? Mas daí vai ter que pagar a taxa. O cheque é melhor. Cara, quando você pede um talão de cheque aqui, ele vem com 80 folhas. É o mínimo
Caramba.
de tanto que se usa cheque. Os Estados Unidos têm um potencial de melhoria operacional insana, Y. É uma coisa que as
Sim.
pessoas não acreditam. A primeira vez que eu recebi a fatura do cartão de crédito, ela veio pelo correio na minha casa.
Sim.
Eu abri a fatura, dentro do envelope tinha um outro envelope pré-selado. O que que eu tinha que
Caramba.
fazer para pagar a fatura do cartão de crédito? Fazer um cheque, colocar esse envelope pré-selado e jogar na caixa
Voltar para.
do correio, porque esse envelope vai voltar. Tá, você pensa o custo operacional de uma
Sim.
pessoa receber, imagina o Itaú recebendo uma carta de todas as
Sim.
pessoas que têm cartão de crédito para pegar o cheque e fazer o débito ali, então acertar. Então, lógico, tem algumas coisas que dá para fazer pela internet? Tem, mas
Sim.
aqui se usa fax. A minha esposa,
Certo.
que é química, que eu estava te falando,
É.
ela trabalha muito com órgãos reguladores do governo, FDA, essas coisas. Tem alguns que só aceitam receber as coisas por carta ou fax. Eu
Caramba.
precisei renovar minha permissão de trabalho, eu preenchi um formulário com a caneta e
Sim.
mandei. Imposto de renda se declara em formulário físico, se você quiser. Então, existe um potencial de melhoria operacional, uma palavra que a gente usa muito no Brasil, né? Quando eu trabalhava no Santander, sempre a gente falava disso. Cara, é eficiência operacional. Eu não quero
Sim.
perder tempo fazendo certas coisas. A gente cria sistemas no Brasil para duas coisas: para evitar falcatrua e para
Sim.
automatizar coisa que ninguém quer fazer. Cara, aqui ainda engatinha nisso. Então, existe um potencial gigantesco dessa melhoria de aprender com o brasileiro aí, né?
É interessante, cara. Teve um episódio aqui do André Luiz. Ele está na Inglaterra. Ele está como head de agilidade, se não me falha a memória. Lá é um órgão que representa o Ministério do Trabalho e o INSS. Tá? Então ele está fazendo lá. Quando ele chegou lá, né? Ah, vamos botar assim. O que é carta aqui, cara? Ih, esquece a porra. Vamos digitalizar tudo. Aí um cara bateu nas costas dele, amigo. Presta atenção. Tá olhando aí? Aí todo mundo com cartão e tudo. Dá uma olhada no escaninho do teu apartamento, do teu prédio. Uma porção de cá. A cultura do inglês, no caso, lá na Inglaterra, a cultura, eles gostam de trabalhar com papel, carta, envelope, tudo. Não adiantou, falei, é realmente, é cultural. Aí
É,
acaba,
não
de
é,
repente, fica sendo cultural, né?
é. E isso é
Nessa área.
aquela coisa que você percebe quando você vivencia a outra cultura assim. É bem o que você falou, cara. Eu tenho uma caixa de correio. Se eu passar 3 dias sem ir lá buscar o que tiver na caixa de correio, vai
Vai encher.
lotar. Eu recebo
Sei.
correspondência todos os dias. Inclusive, eu recebo um e-mail do correio, do USPS, né, que é o United States Postal
É.
Service. Eu recebo um e-mail todos os dias de manhã com a foto de cada envelope que vai estar na minha caixa de correio.
Que
No
maneiro, cara.
processo de separação das cartas, a carta
Sim.
passa numa máquina que bate uma foto e manda por e-mail a foto dos envelopes que estão chegando para a pessoa. Cara, se eu ficar uma semana sem pegar o correio lá, vai entupir a carta lá, não sei nem o que vai acontecer, entendeu? De
Cara,
tanto a gente
impressionante.
recebe. E aí a gente percebe, isso é uma questão cultural que se aplica para as empresas também. Cara, nem
Sim.
que comece o Brasil e os Estados Unidos de novo, os dois. Não vai ser igual, cara. Não, não
Sim.
tem como. Essa questão cultural é muito forte. Não, nem em 1 milhão de anos tem certas coisas que eu acredito que mudam. Então, nas empresas, a gente vê que é um desafio também semelhante, né? Cara, se a cultura da empresa é de certas coisas, é melhor você começar a lidar com aquilo e tentar mudar de uma forma evolucionária ou ver o que você consegue. Porque é o que você falou, cara. Se chegar aqui para o americano e falar assim, ó, não tem mais correio. Os caras vão ficar malucos, meu. Até porque
Caramba.
o Correio é uma das empresas que mais empregam aqui nos Estados
Sim.
Unidos. Dá a
É.
impressão de que eles mantêm desse jeito para todo mundo continuar tendo emprego, entendeu?
Não, é impressionante, cara. Eu tenho. Até o próprio Manuel Pimentel, ele falou aqui na Austrália. E também Alan Torres falou isso também. O brasileiro se vira muito nos 30 por conta dessa nossa economia aqui, que varia muito, é muita confusão, toda hora tem alguma coisa diferente. Em países que são. Né, estáveis, né, que tem estabilidade e tudo, as mudanças não são bem-vindas, tá? Não sei se você percebeu aí, né, como você tá falando, a gente está conversando aqui. Pô, a gente se adapta super bem. Já não é a primeira vez que eu escuto. Sim, pode
Desculpa.
falar.
É um desafio bem grande esse tipo de mudança. A minha esposa também vivencia isso. Ela tem lá na empresa dela, lógico, é um outro contexto, é um outro mercado, mas ela tem uma espécie de uma daily meeting. Tem a
Sim.
reunião da manhã, que vai ela e todos os outros gerentes da fábrica lá e fazem um alinhamento sobre o que está acontecendo na fábrica ali. É basicamente uma daily, tá? Deles.
Certo.
Como que era a daily? Cada um imprimia um papel com o que está acontecendo na sua área e todos os dias você dava um papel para cada gerente. Então, tipo, tem 15 gerentes na reunião, todos os dias cada pessoa imprime 15 papéis e distribui de manhã ali, que o cara vai chegar e vai jogar no lixo, né? Então,
É.
até essa consciência ambiental é muito mais
Sim.
forte no Brasil, cara. Eu me sentiria desconfortável de ir na impressora, imprimir um papel, usar ele para ler, rasgar e pôr no lixo, né? Aqui parece que não tem o gatilho na cabeça da pessoa de que assim, mano, você vai imprimir um negócio para você ler 1 minuto e jogar fora? Então é cultural, né? Aí
É.
até a questão da própria Covid, ela acabou se envolvendo lá pela área que ela atua, esse tracking, né, de quem teve contato com quem dentro da
Sim,
fábrica. Se a
sim.
pessoa teve Covid, tem que isolar, coitada. Ela ficou, além de todo o trabalho que já tem, ainda veio a Covid para atrapalhar e trazer mais coisa ainda, né? E eles tinham feito um formulário de papel. Ela falou assim: escuta, peraí, eles usam suíte Microsoft lá, né? Ela fez um form lá do Microsoft Forms,
Sim,
lá. Então, assim, ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Todo dia, no final do dia, você vai abrir esse formulário aqui, clicar aqui e vai selecionar com quem você teve contato, tá bom? E aí a gente vai ter aqui a base de dados para a gente entender a questão da Covid. A galera, assim, Nossa, meu Deus, que
Que
negócio!
evolução!
Que evolução, sabe? Então são essas pequenas coisas aí, realmente é. Cara, existe uma diferença cultural bem grande, bem grande.
Isso reflete muito, porque você, no início, para quem chegou agora, deixa eu até colocar aqui, ó, o Labriola, tá? Labriola entrou cedinho, antes da gente entrar já deu bom dia, tá? Quando acabar essa live, a gente vai até conversar sobre ele, porque tem outra função que eu faço também, eu tô editando o Jornada Cast, né? Que é o podcast da Jornada Colaborativa. Então, estamos tendo um probleminha no episódio que ele está junto, né? A gente vai consertar isso. E o Júlio, de novo, os bancos brasileiros são referência mundial no requisito de segurança. A gente conversou agora. Hoje,
Não só
mar calado.
segurança, o próprio sistema, né? Como ele
Sim,
funciona, como ele se
é.
integra.
Isso aí, perfeito. O Osmar Calado mandou bom dia, pipoca. Mas tem um lance muito interessante, cara, que eu tenho uma filha. Não sei se você, eu contei, mas eu tenho três filhas, tá? A mais nova está comigo aqui com 8 anos. E eu tenho uma filha que mora na Nova Zelândia, a mais velha, ela é BI. E eu tenho uma filha que é empresária que mora lá na Angola, viu? Inclusive até ela
Ah.
defendeu Angola, Luanda. E o que que acontece? Ela trabalha na área. Ela gerencia empresas lá, tá? Inclusive, acho que o último empreendimento dela vai ser um hotel. Mas ela defendeu o TCC dela da USP, justamente em gerência de empresa, blá, 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 blá. Então, a case dela foi super mega diferente, porque na Angola, meu amigo, é outro parâmetro também, né? É outro esquema. O país é todo. Cara, era quando eu botei ela para uma sala que eu tive na jornada colaborativa, no Summit, sala de Toca Ágil. Falei, filha, entra aí, para você escutar. Tudo que a gente estava falando sobre organização, né, sobre métodos e como a gente proceder em processo, em tudo que é agilidade, para pô, pai, isso aí está cabendo justamente o que eu preciso. Você vê, não só agilidade na área de TI. Mas você vê que a agilidade que o pessoal fala, aquela palavrinha que eu não gosto mais de falar muito, a gente nem conversou aqui sobre isso, mindset, né? Eu não gosto nem de falar muito nisso. Eu gosto de falar de comportamento, atitude, o jeito que você tem que trabalhar. Eu acho bacana. E aí, tem gente aí já te dando recado aqui, ó. Apareceu Paulo Giovanni. Suman, como eles tratam o Product Backlog aí? Tem ratos e elefantes, ou no geral fica entre cachorros e camelos? Ó, essa tá uma coisa bem específica aí na nossa área, cara. Não sei se.
Não,
Aí, o
isso
que
aí
que você acha?
o Paulo está falando da analogia que a gente faz do Kanban, né? Que entre cachorro e camelo tudo é animal, evita rato e evita elefante, né? Que é baseado
Sim.
no tamanho dos dotes, tamanho das histórias. Então, Paulo, esse é o desafio que a gente também tem no Brasil, né? Acho que todo mundo tem, que é a habilidade do PO em conseguir quebrar ali em itens de valor, né?
Sim.
Ainda aqui, acho que, lógico, isso varia muito de empresa para empresa, acho que não seria uma coisa que eu posso responder pelo país, entendeu? É,
Certo,
mas
é isso aí.
eles ainda têm, eu acho que mais ainda do que no Brasil, essa dificuldade de conseguir entender o que que é um item de valor, né? O que que é uma
Certo.
entrega de valor ali entre cachorros e camelos, acho que sim.
É o que rola também, às vezes, eu estava conversando até com um camarada lá no. Opa! Opa, o Júlio mandou outro aqui também, ó. Aqui o Júlio. André, quais dicas você pode trazer a respeito do Kanban? Quando realizado de forma remota.
Obrigado pela pergunta, Júlio. Eu tenho trabalhado, né, com o TeamCare, com aquela ferramenta que eu te falei, eu atuo com o PO, e o time é 100% remoto. Acho que todo mundo deve estar no time 100% remoto hoje também, né? Não tem, não, não é
Sim.
muita novidade mais. Mas o que eu trago de dica, o que tem funcionado muito bem para a gente, Júlio, é realmente entender o fluxo ponta a ponta. Os desenvolvedores que trabalham comigo nessa solução, o nosso quadro lá no Jira, que a gente usa, que enfim, a ferramenta que a BRQ usa, cara, não tem essa de quadro upstream, quadro downstream,
Sim.
isso aqui é o da sprint, isso aqui não é da sprint, na verdade a gente não usa sprint, mas enfim, tem equipes que usam. É, a gente olha ponto a ponto. Então a gente sempre tenta engajar o pessoal de que é o que que a gente tem que fazer aqui para entregar coisas, o que que a gente está
Certo.
refinando, o que que a gente está fazendo. Então, acho que a gestão visual, que é uma das práticas gerais ali do Kanban, hoje em dia ela está muito facilitada, né, com essas ferramentas aí que a gente tem no mercado. Eu acho que O que melhor funciona para mim, acho que a maior dificuldade de algumas empresas, é dar a liberdade da equipe estabelecer o seu fluxo e enxergar um fluxo
Sim.
de verdade ali. Cara, é o ponto no treinamento TKP, eu falo disso, e é o ponto que mais o pessoal às vezes se frustra. Fala assim, puta, André, lá na minha empresa os caras lá dão um quadro do gira padrão e você tem que usar aquele, cara. Fica difícil, entendeu?
Certo.
Você fazer gestão de fluxo olhando um mapa diferente do que você está usando no mundo real, né?
É verdade. Isso é interessante porque a gente está começando um projeto agora na GFT, justamente a gente está começando agora o projeto e a gente vai usar o quadro Kanban lá. E a gente está montando justamente o backlog, porque a gente está numa fase de arquitetura, tá? Então o PO fica meio com o braço meio cruzado, né? Porque fica escutando o que que vai definir, o que que vai ser definido, né? Então o backlog está bem no início mesmo. O épico que tem é infraestrutura, montar infraestrutura. E eu vou botar umas histórias lá só para dizer que, só para documentar, na realidade, né? Eu não vou fazer uma história como cliente. Eu quero um desenho de arquitetura, nada disso, né? Não, não faz muito sentido, né? Mas eu vou botar só para documentar, para fazer a movimentação no Jira. Isso vai ser agora, segunda-feira, vai ser muito legal. E o outro camarada aqui, o Paulo Giovanni, mandou aqui também, ó, como tratam o feedback com pessoas? Valorizam as pessoas aí? Como é que é o negócio aí? Eu acho que deve ser isso, né? Acho que é a pergunta, mas não
É,
sei.
assim, de novo, né? Eu responder com base na minha experiência e também é uma coisa que de empresa para empresa com certeza varia
Sim,
bastante.
sim.
Mas culturalmente, aqui a vida pessoal não se mistura com o trabalho. O que que eu quero dizer com isso? Vamos supor que se tiver uma pessoa da sua equipe hoje que não foi trabalhar porque está doente, você não vai chegar na dele e falar assim, então, pessoal, o fulano não veio hoje porque está doente e tal. Vai pegar mal. Pelas experiências que a gente está tendo aqui, se alguém se ausentou do trabalho, se ausentou porque precisava se ausentar. Você não compartilha com a equipe que fulano não veio porque está doente, fulano, tipo, isso é uma coisa pessoal da pessoa, meio que uma invasão ali você falar o
Sim.
motivo porque a pessoa não apareceu. Então, valorizam-se as pessoas? Do ponto de vista corporativo, existe o feedback, a meta, o bônus, esse tipo de coisa, como a gente conhece. Mas no Brasil, a gente é muito mais próximo dessa questão pessoal, né? Eu mesmo, no ambiente de trabalho, às vezes, já percebi que a pessoa estava tendo um problema familiar ou
Sim.
alguma coisa assim, né? Olha, lógico, é a sua vida, te diz respeito e tal, mas se a gente puder fazer alguma coisa, se você quiser se ausentar um dia para resolver essa questão e tal, fique à vontade e tal. Eu acho que o brasileiro ele tem esse trato maior ali de que se pessoalmente eu não estou bem, no trabalho eu não vou estar bem, a gente se deixa disponível a ajudar em algumas situações, né? Aqui o negócio é mais separado. Cara, o trabalho é o trabalho, a minha casa é a minha casa, entendeu?
É, o André, tem um amigo meu, conversei até ontem, está no Canadá, o Eduardo Azeredo. Ele achou muito diferente que chega lá, não tem papo, amigo. Trabalhou, tipo, eu não estou nem almoçando. Ele fala que assim, nego, lancha rapidinho, trabalhou. Ninguém quer saber da tua vida, tá? Ninguém quer assim compartilhar, né? Vamos lá em casa, como é que foi o dia?
Ninguém te convida para almoçar. Assim,
Sim.
são raros momentos que assim as pessoas no trabalho. Cara, o almoço numa empresa no Brasil é um evento, né? Tipo, galera, hoje é quarta, vamos comer a feijoada do fulano, vai o pessoal do escritório, depois vai num happy hour. Existem alguns eventos sociais assim com o pessoal do trabalho? Existem, mas são bem formalidades sociais ali, sabe? Uma pessoa vai se aposentar, vamos todo mundo ali para um bar tal, porque é
Sim.
o dia da aposentadoria da pessoa. Mas você receber pessoas do trabalho na sua casa, assim, tal, pode acontecer? Claro que pode. Mas é uma exceção, assim, sabe? De você criar vínculo com as pessoas do trabalho.
Sim. Tem uma outra, o Caio aqui falou aqui, ó, perguntou assim, ó, como é a relação do Lean com a agilidade aí? Se você já teve alguma experiência?
Eu não tive muita oportunidade assim de ver coisas de Lean com agilidade funcionando. Eu acho que muita coisa da agilidade é inspiradas ali no Lean, né,
Sim.
cara? Mas assim, falar assim, ah, nossa empresa é uma empresa Lean, aí seria mais das manufaturas mesmo, né? Acho que é uma coisa mais do Lean de fábrica que eles têm mais forte aqui. Cara, no Brasil
Sim.
a gente conseguiu ir criando coisas e trazendo conceitos, né? E combinando tal. Eu acho que de uma forma mais avançada do que eles fazem aqui hoje.
E é bom a gente falar sobre isso, cara, sobre como o Brasil está na frente, né? A gente começou aqui o episódio falando justamente de você falando uma coisa complexo vira-lata, né, cara? E a gente já não é a primeira pessoa que fala sobre isso, a gente tem que sempre falar isso, que é legal fazer esse tipo de coisa. O Osmar Calado fazendo, ele falando, ó, acredito que o ambiente, política, cultura e dificuldades, no caso do Brasil, faz com que saímos um pouco na frente com a aplicação de Serasa. Agora, com a pandemia, evidenciou, né, o VUCA mundial. Mas olha só, o amigo André Suman, né, antes da gente começar aqui, cara, tá quase 50 minutos, né? O papo é muito legal, muito bacana. Mas acho que a gente puxar o último assunto, tá, que de repente pode vir uma outra vez, né, a gente vira aqui também, que quem vem no Pipoca Ágil vem mais de uma vez, eu perturbo a pessoa para vir outra vez. Mas é brincadeira. A parada é o seguinte, cara, a gente conversou antes, tem dicas, né, para como a pessoa está a fim de fazer essa transição de carreira, mudar para aí, quais são os perrengues que você passou aí, né? Não sei, coisas desse tipo. Né? A gente conversou, de repente, vamos falar sobre isso, pode?
Sim,
De
claro,
repente.
claro. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu já falei que eu vim aqui por conta da transferência da minha esposa, né? Que o que eu já vi acontecer, que parece ser o mais comum, as pessoas mudarem dentro da mesma empresa conseguirem vir para cá. Então, você trabalha numa IBM, a IBM tem uma vaga, a IBM te transfere. Você trabalha numa empresa, né, numa outra empresa do Brasil, você consegue vir para cá. O que é mais difícil é você ser contratado diretamente por uma empresa aqui, sabe? Eu acho que só se você tiver um perfil extremamente específico, que a empresa está a fim de falar assim, não, vamos bancar, trazer o fulano lá do Brasil para ser contratado aqui hoje e vamos ser o sponsor aí do visto, né? Patrocinar ele. Isso é um pouco mais difícil, pessoal. Então, se você quer trabalhar nos Estados Unidos, tem essa vontade e tal, pode acontecer de você ver uma oportunidade aqui te contratarem. Pode, é mais comum e tenho visto como mais comum isso acontecer com Canadá,
Sim.
Irlanda, Holanda, esses países parece que tem uma abertura maior para esse tipo de contratação. Se você trabalha numa empresa que tem oportunidades nos Estados Unidos, a maioria dos brasileiros que eu vejo aqui são dessa forma que vieram. Também tem os que tentam outro caminho, que é eu vou como estudante. E aí, como estudante, eu consigo uma permissão de trabalho, dependendo do visto aí, eu também não conheço tanto da burocracia aí. Aí eu começo a trabalhar, e aí, beleza, se eu estiver fazendo um bom trabalho lá, pode ser que eu consiga renovar isso, ou a empresa mude o meu tipo de visto. Inclusive, fica o convite, a BRQ, ela está expandindo muitas operações nos Estados Unidos. Então, se você tem intenção, provavelmente ali dentro da BRQ, você vai começar trabalhando remoto para as empresas nos Estados Unidos, mas aí, ali, dependendo do que acontecer, tem a possibilidade dessa transferência para cá. Esse é um ponto. O ponto do idioma, isso eu gostaria de reforçar muito. E não tem a menor necessidade de você ser um inglês fluente para trabalhar aqui. O maior desafio do brasileiro falando inglês é a vergonha que ele sente do outro brasileiro que está sentado do lado dele que está julgando o inglês dele. Quem julga o seu inglês é o brasileiro que está sentado do seu lado, não o americano que está te ouvindo. Cara, se você fala duas línguas, você é bilíngue. Se você fala três línguas, você é trilíngue. Se você fala uma língua, você é americano. Tipo,
Ah.
eles respeitam, aqui a galera não fala, tipo, quem fala espanhol, essas coisas aqui, 99% são os imigrantes, né? Ou de família de imigrante. Então, assim, existe um respeito com quem fala inglês como uma segunda língua, porque o americano não tem uma segunda língua. Esse é
Sim.
o primeiro ponto. Outra coisa, aqui, né, tem gente da Índia, tem gente de tudo quanto é lugar, da China, tal. O sotaque brasileiro parece que é um pouco mais tranquilo para eles do que até de outros lugares. Então, se você julga o seu inglês de intermediário para avançado, do ponto de vista que você consegue se comunicar, você consegue se entender, cara, a prática do dia a dia de trabalho é que vai te ajudar a melhorar. Então, inglês, cara, se você consegue conversar em inglês e se fazer entender, A não ser que você venha trabalhar aqui de jornalista, que aí você precisa aprender inglês
Analista
perfeito,
político.
vai ser suficiente. Então, não deixa essa barreira do idioma te atrapalhar. É a prática que faz você melhorar, né? Então, é o dia a dia falando. Ah, eu com certeza, aquelas confusão de passado com futuro, com não sei o que, eu faço todo momento. Minha esposa trabalha aqui falando inglês todo dia também. Eu ainda estou com o time do Brasil, né? A gente chegou aqui mais ou menos com o mesmo nível de inglês. Cara, agora ela tá voando e eu ainda tô um pouquinho para trás ali, porque por conta de trabalhar o dia a dia mais em português mesmo. Mas, cara, não se deixa abalar pela barreira do idioma. Faça entrevista, se fazendo entender, tá bom. Tem uma frase, eu não
Pois
lembro o autor agora, mas que eu acho muito bacana, que é: sabe o que que significa meu sotaque? Meu sotaque é um sinal de coragem. Porque eu estou
legal, maneiro.
a minha língua nativa, né, o meu idioma, e eu estou tendo coragem de aprender o seu para me comunicar com você. Então, isso é valorizado aqui, cara. Eu tive zero
Maneiro
problema
isso.
com o idioma aqui.
Que legal, pô. Isso é importante ter falado, cara. Muito importante mesmo, porque aparece muita dúvida, né? Eu também estava com dúvida com relação a isso. Mas a parada é o seguinte, André Suman, a gente vai terminar diferente hoje, né? Porque você já deu a dica, né? Antes eu despeço direitinho e tudo. Também teu tempo, né, cara? Teu tempo é precioso aí também. Você acordou cedo hoje, né? Já. É porque eu de manhã, sábado de manhã, eu tenho falando mais com o pessoal da Europa. Tá? A última foi Berlim com a Mari, que
Ah,
fez
mas
sprint a
foi no
sprint,
teatro? Ah,
isso
fera
mesmo.
demais.
Sprint a sprint, né? A gente boníssima, era mais
É
tarde lá,
para
né?
eles, só que para eles é mais tarde que para você,
É,
né?
para frente,
Ou
né,
o
cara?
contrário.
4 horas, é. Então é isso, cara. Quero agradecer. Você vai ficar um pouquinho só, né, quando eu fechar aqui, né? E eu quero agradecer a sua presença aqui. Com certeza você virá mais outras vezes. Vou até falar com o pessoal do Conversa Ágil para a gente fazer um dia aqui no Pipoca, tá? Que aqui não tem corte, né? Já está transmitindo online, né? É live, se errar. Aqui não tem problema de errar, cara. Aqui a gente manda abraço e vambora.
Mandar um abraço toda ele pro Renato lá, no
Isso aí,
comentário.
cara. Do Renato ou da Odair, né? E os dois,
É.
né? Isso aí, gente boníssima, gente muito legal. O Renato foi o primeiro cara que eu justamente estava com a camisa do Conversa Ágil. Falei, porra, e a gente estava na padoca, né? A padaria lá de São Paulo, não sabia que era. Aí eu olhei assim para frente, está lá o Renato, né, com a camisa. Falei, cara, eu estou escutando esse podcast. Falei, é meu, junto com o André. Falei, ah, aí me deu várias dicas no começo. Impressionante, cara. Foi isso. Faz assim, 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 assado. Você vai melhorando com o tempo e tudo. Eu acho agora que ainda continua MVP ainda, que o Pipoca Ágil ainda é um super MVP de tudo.
Tá
Então, legal,
gerando
gente.
valor, tá ótimo.
É, tá gerando valor, mas a gente vai indo. Segunda-feira, fazer um spoiler aqui. Segunda-feira vamos falar sobre gamers. Tá? Eu tava falando com o Suman. Segunda-feira vai vir o Isaías. É um desenvolvedor que me procurou. Ele tem uma empresa também de desenvolvimento de software. E ele foi justamente o cara que gerou esse logo novo, que depois eu vou fazer direitinho, divulgar para a galera o novo logo do Pipoca Ágil. Eu pedi, cara, eu posso, né, assumir esse logo como sendo logo novo? Ele falou, pô, pode sim. Eu falei, cara, então é um presente que eu estou ganhando agora no final do ano, de uma pessoa que me assiste, e ele procurou no LinkedIn coisas de gamers. E eu tinha um episódio de gamer lá com o nosso amigo Antônio Fonseca, que é o diretor de projetos da Rio Gamer aqui no Rio de Janeiro. Então, galera, beleza? Muito obrigado de novo, Suman. Vou terminar aqui essa transmissão, mas fica um minutinho aí para a gente fechar, tá legal? Aí depois
Valeu,
do
pessoal.
encerramento. Valeu,
Qualquer dúvida
galera.
também, podem me acionar aí, LinkedIn e tal.
Isso, com certeza. Vou botar aqui na descrição o teu LinkedIn e as outras Paranauê aí. Valeu, meu camarada.
Maravilha.
Um grande abraço aí, galera.
Abração, pessoal. Tchau, tchau.